Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim agora para a gente repercutir esse novo ajuste na tabela de fretes, uma tabela que já vinha complicando a vida dos produtores, principalmente por falta aí de um entendimento de qual custo real que vai acontecer mais adiante com essa tabela. Isso tem emperrado aí as negociações de safra nova, principalmente, e também as negociações do milho de segunda safra. E agora mais um reajuste está sendo autorizado. Hoje, inclusive, foi divulgado no Diário Oficial um reajuste entre 3% e 5%. Existe uma divergência aí entre o percentual de reajuste, mas a gente quer saber, afinal de contas, o que significa essa nova tabela com esse reajuste e qual a expectativa do setor, principalmente o setor que está ligado aí à logística. Por isso, a gente convidou o Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Prologístico lá do Mato Grosso, para contar um pouquinho para a gente do que ele está vendo aí de toda essa movimentação. Edeon, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais uma vez, aparentemente pressionado, o governo resolve aí autorizar e publicar, né, oficialmente aí, mais um aumento na tabela de fretes, aquela tabela de preço mínimo que foi divulgada no dia 30 de maio, hoje com reajustes entre 3% e 5%. Como é que vocês estão acompanhando essa situação, hein, Edeon?
Bom, a nossa preocupação nisso tudo é que o que está ruim está ficando pior. Né? Esse reajuste aí entre 3% e 5% traz ainda mais preocupação e mais insegurança na questão da logística, principalmente para fechar os valores para a próxima safra. O mercado está parado e vai continuar parado enquanto não houver uma definição disso. Então, isso está muito ruim. Eu acho que esse governo, a cada momento, ele toma iniciativas que demonstram toda a fraqueza dele, e isso está trazendo sérios problemas ao setor produtivo. E, obviamente, a logística, como sendo um dos itens que mais pesa no bolso do produtor, está repercutindo diretamente nele, uma vez que ele, que comercializa soja, milho, são commodities que ele não consegue transferir o valor desse frete.
É uma situação complicada e sem grandes expectativas, Edeon, porque a grande expectativa seria uma decisão de inconstitucionalidade da tabela, mas o ministro Fux já declarou que vai tentar observar aí um meio-termo. Isso preocupa vocês?
Preocupa muito, porque o ministro Fux, como ministro do Supremo Tribunal Federal, compete a ele declarar constitucional ou inconstitucional uma lei, e não fazer esse papel de mediação. Uma mediação que você tem, de um lado, o setor produtivo, que já está extremamente prejudicado, e do outro lado, os motoristas que tentam salvar a sua pele. Então, eu acho que não é isso que nós esperávamos do Supremo Tribunal. O que a gente esperava do Supremo Tribunal é que ele declarasse a constitucionalidade ou não da lei. Então, da forma que ele está fazendo, não se sabe até onde vai isso. Em contatos com a ANTT, eles têm nos afirmado que, em se declarando constitucional a lei, eles vão dar sequência às audiências públicas para se definir de fato qual o valor dessa tabela. E não pode, de forma alguma, ficar como está. Essa tabela está impossibilitando, inclusive, os próprios motoristas de capturar carga. Somente em lugares onde você tem problema, como, por exemplo, a saída lá pela BR-163, e o frete já era o valor de tabela e até acima do valor da tabela, é que eles estão conseguindo capturar carga. Em outras regiões, eles não estão conseguindo. E isso traz um prejuízo muito grande a todo o setor, desde o pequeno produtor ao grande. Em alguns produtos, você consegue ainda repassar no preço. Mas em commodities é impossível, ou seja, você reduz a rentabilidade do produtor.
Agora, a ANTT afirma que, enquanto não tiver uma solução para aquela questão do frete o frete mínimo, né, de custo mínimo, Edeon, que está em vigor esse tabelamento. Agora, vai começar a apertar a fiscalização em cima do cumprimento da tabela. Como é que está esse cumprimento hoje? O que, que você tem ouvido aí entre produtores e caminhoneiros? Como é que está essa discussão, Edeon?
O que nós temos ouvido é que está o pessoal que tá fazendo, contratando os fretes, está contratando dentro da tabela. Porque ele sabe que se ele contratar fora da tabela, ele vai ter, vai criar um passivo para ele. E ninguém quer passivo, né? Então, eu acho que isso aí, nós temos que achar uma solução o mais rápido possível, mas com esse governo fraco, eu não sei onde é que a gente vai parar.
A tabela, então, está sendo cumprida. Você tem visto isso?
A informação que nós temos é que ela está sendo cumprida.
E me diz uma coisa, a mudança aí de uma tabela de frete do jeito que está para uma tabela de custo mínimo, muda alguma coisa, Deon?
Muda bastante, porque esse valor da tabela que está em operação, ele não é piso mínimo. Nós já fizemos cálculos que mostram que está muito alto. Piso mínimo é piso mínimo, é para cobrir custo e não para dar lucro. Então, essa tabela, do jeito que ela está, ela está totalmente deformada. Essa tabela, a origem dela, foi uma tabela de referência que ainda foi feita no governo Dilma, que o Milton Rosseto, que era o ministro da Casa Civil, entendeu que ela era inconstitucional, uma tabela, e eles aí optaram por fazer uma tabela de referência. Eles simplesmente pegaram essa tabela de referência, atualizaram os valores e publicaram. Uma total irresponsabilidade.
Agora, os próprios caminhoneiros estão sentindo o peso desse custo alto, custo elevado aí para o produtor, né, Edeon?
Eles estão sentindo que, em alguns casos, o produtor não tem como pagar isso, né? Não tem como pagar.
E você lembrou que a negociação está atrasada, né? Principalmente de safra nova aí, justamente por falta de referência aí no custo do frete, certo?
Exatamente.
Enquanto não tiver uma solução, não vai ter aí uma saída, Edeon? Você acha que não vai ter um andamento da comercialização, mesmo com os preços melhores agora com o dólar elevado?
Isso é o que nós estamos sentindo, porque qual o problema? A Trade, quando ela adquire o produto do produtor, ou ela fixa o valor com o produtor, uma compra futura, ela tem que saber qual o valor do frete que ela vai embutir nisso aí. Como existe a insegurança, como é que ela vai embutir o valor do frete? Ela fez isso no passado. Quando foi essa mudança que ocorreu, ela acabou tendo que bancar uma diferença em cima daquele produto que ela já havia adquirido. E, obviamente, ela vai descontar isso do produtor agora, porque trade nunca perde. Em cima disso aí, como é que ela vai definir qual o valor da soja, qual o valor do milho que ela vai contratar para o ano que vem, se ela não sabe qual o valor do frete que ela vai pagar?
E o que justifica, é esse o problema. O que justifica, então, esse atraso na comercialização.
Exatamente. É isso aí que é o atraso da comercialização.
Muito bem. Bom, Edeon, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu?
Estamos à sua disposição e à disposição de todos os telenautas aí.
Muito obrigado. Tá? Um abraço, Edeon.
Um abraço.
Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Prologístico lá do Mato Grosso, conversando com a gente, contando um pouquinho sobre essa situação que se agravou agora, né, com o aumento, o ajuste, o reajuste daquela tabela antiga de frete que vinha sendo cobrada, que aumenta em até 150% em alguns casos aí, o custo de frete, o custo de transporte dentro do custo de produção. E isso, com essa alta, com essa nova alta aí, com essa nova tabela reajustada, a situação tende a se agravar. Só lembrando, existe um dispositivo na lei aprovada e sancionada aí pelo presidente Temer, que toda vez que houver um reajuste acima de 10% do óleo diesel no mercado interno, Esse reajuste aciona automaticamente, como se fosse um gatilho aí, para uma correção também da tabela. Se isso não ocorrer, se essa alta de mais de 10% não ocorrer, essa tabela seria reajustada a cada 6 meses, a cada semestre. Enfim, houve o reajuste aí divulgado na sexta-feira passada pela Petrobras de 13,03% e, portanto, a ANTT já divulgou hoje pela manhã no Diário Oficial, portanto, essa nova tabela já com a correção. O ministro Eliseu Padilha teria dito que era uma correção de 3%, mas os cálculos feitos sobre a tabela mostram aí uma correção média de 5% no valor dos fretes. De 3% a 5%, então, é o que está sendo discutido aí em termos de alta do que já existia daquela tabela divulgada lá no dia 30 de maio e que o Edeon bem lembrou, que é uma tabela que já vinha lá de trás, lá daquela greve anterior no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, onde se fez uma tabela de referência, houve só um reajuste, aí, uma atualização da tabela, e acabou se utilizando aquela tabela de referência como essa tabela de frete mínimo que está sendo usada nesse momento. Lembrando que a ANTT prometeu intensificar as fiscalizações e, portanto, não deixar aí que os negócios aconteçam abaixo do frete, da tabela de frete hoje em vigor, portanto. Ontem a gente conversou com o Daniel Furlan, lá da Abiov, e ele lembrava da insegurança que essa tabela trouxe, questionando inclusive a validade dela ou não diante das aprovações e desaprovações aí que houveram com as medidas provisórias e depois futuramente aí as notas, né, de colocação aí em vigor dessa medida, dessa tabela. Enfim, tem muita polêmica para ser resolvida. Vamos aguardar aí a decisão do STF. O ministro Fux decidiu aí uma decisão de meio termo, que nem seja tão favorável aos caminhoneiros, mas também que não seja tão favorável ou não seja prejudicial aí aos produtores. Vamos aguardar essa decisão do STF. Como o Edeon também lembrou na entrevista dele, na verdade o STF teria que definir se a lei é constitucional ou não e não ter que estar fazendo esse tipo de mediação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.